Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. Vi aqui. Voltamos para a Rádio Jovem Pan, Márcio Espinho.
O São Paulo não ter deixado o Flávio Prado ser o anjinho lá, o Santo Anjo lá, o Santo
que?
Paulo.
São Paulo.
Porque não passava na orelha a máscara. Ia ter castigo anos depois.
Eu vou te falar porque não deixaram. Aquele. Sabe quem é aquele lá? Aquele boneco? É o Leco.
Não é
o Ele quer ver jogo do São Paulo e ele não pode ir lá, que os caras ficam xingando ele. Então ele mete o boneco e vai lá. Se não dava, eles adaptavam o negócio da orelha.
Não, você não pode
mas defender. Mas eu preferiria ser o macaco da Ponte Preta. Preferia ser macaco, embora não saiba pular.
Ó, o Daniel Alves, eu tava com o microfone da Jovem Pan em Belo Horizonte. E aí perguntei pra ele na zona mista o tamanho da mancha que ia ficar na história do nosso futebol, ter tomado de 7-1 e ter sido eliminado no Brasil com um massacre daquele. Aí ele, com a maior cara deslavada, olhou assim pra mim, tinha todos os amigos, Wellington Campos, Baran, Baurunar, todos os jornalistas lá, ué, fomos eliminados. Assim como podia ter sido eliminado perdendo de 1-0, perdendo nos pênaltis, perdendo isso. É uma eliminação normal. O que você vai esperar de um cara que acha que tomar de 7-1 numa Copa no Brasil, diante do torcedor brasileiro, tinha criança lá chorando? Hoje a criança, vai, 7 anos se passaram. Quem tinha 7 anos estava no estádio, hoje tem 14, 15. Pergunta se a criança esqueceu. Quem foi no estádio pela primeira vez lá em Belo Horizonte, no colo do pai, hoje já tá, é um adolescente, esqueceu tomar de 7, tomar totó de alemão no estádio numa Copa do Mundo no Brasil, que nem sabe se vai ter a chance de ver outra Copa no Brasil. Mas pro Daniel Alves, que tem o tico e o teco só pra falar, pra jogar é excepcional, o cara que ganhou tudo. É, talvez a gente não vê, é um dos melhores que eu vi na posição, não tem nem o que falar. Mas pra falar ele tem grandes dificuldades pra se expressar, tanto que chegou hoje aqui no Brasil. Daniel, você agitou o que você falou? Eu? Não falei nada, tal. Lucas Silva em cima, é da tua época também, né? O Mundo da Lua?
Sim.
Luciano da ESPN, né, hoje. Vive no Mundo da Lua. Vive no Mundo da Lua. O Daniel Alves não sabe o que
Lucas
ele fala.
Lucas Silva, agora, falando diretamente com o Mundo
o
da
São
Lua.
O São Paulo fez o contrato, tem que pagar, não pode dever pro cara. Mas não é por isso que a casa na mãe Joana. Por exemplo, a Jovem Pan me deve. Eu venho aqui trabalhar sem camiseta, eu tiro a ramela do nariz, passo no microfone. Que é? Tem regra, cara.
Lógico.
Se o São Paulo, se eu mando no São Paulo, Daniel, você vai se retratar agora. Se chegou, tá descansado, vai treinar, como ele
exatamente
disse que ia
deixar. Exatamente do que ele tem que se retratar?
Olha, eu não fui desrespeitoso ao São Paulo. Quem entendeu mal, eu disse exatamente isso, respeito ao São Paulo. Não sou maior que o São Paulo. O São Paulo existe antes do São Paulo.
Se você falar, ele não falou que é maior que o São Paulo. Ele falou que ele é mais conhecido. Mais conhecido.
Ele é mais conhecido.
Diferente.
O São Paulo agora, já existia antes
ele
do
mais,
Daniel.
Não, ok. Ele é mais conhecido.
Campeão do mundo antes do Daniel.
Mas é mais conhecido.
Tricampeão
do mundo. Hoje ele é mais conhecido do que o São Paulo. Mas é claro que uma entidade é maior, tá tudo ok. Isso aí tá ok. Agora,
o Vamp ontem no programa falou, gente, eu sou campeão do mundo pelo Corinthians, campeão do mundo pela seleção e eu não sou maior que o Vitória.
Fred, daqui 50
anos. Mas ele falou que era maior. Ele falou que
o Vamp é o robô.
Ele veio
e deu a entender que ele é maior.
Daqui 50 anos, Daniel Maia.
E é uma questão da entender. E outra coisa, se você acha que você tem que explicar aquilo que as pessoas não entenderam, você vai perder muito tempo na internet.
Não, não, não tô falando. 99%
do que você fala, os caras entendem de outro jeito.
Não, não é só a internet, não. Hoje ele falou de viva voz ali,
mas
não
é que o Daniel, ele quando ele se expressa, é difícil entender o que ele fala.
Eu também acho, essa declaração do 7-1, claro, foi uma bobagem. Ele foi na entregar, receber o prêmio da FIFA lá, com uma camisa com maconha, com um paletó com maconha. Ou seja, eu sempre dei porrada nisso, mas nesse caso especificamente, isso, o cara cobrar o que ele deve,
Não. Acho que tem local pra você cobrar.
Tem hora pra tudo, é. O que o Mauro falou do casamento ali, não era hora pra fazer isso desse jeito.
Foi várzea.
Especialmente porque a direção em nenhum momento atacou ele.
Então, a torcida, sim, de novo, cai. A torcida é rede social. E a torcida com razão e emoção também.
Não deveria dar bola pra torcida.
Atacou o Flamengo. Não tá gastando a bola no São Paulo, hein, Daniel Alves? Menos, hein, campeão?
Isso, e eu insisto.
Não tá jogando essa bola toda, não, hein?
Na mesma linha do que eu falei ontem, eu sei que isso também não é a visão mais amiguinha e amorosa do mundo, mas eu insisto, estamos falando de um lateral. desculpa, cara, eu vou apanhar por isso dos laterais. Tem problema.
Você é lateral fóbico.
Não,
Fred,
lateral
você
fóbico.
Você é
o
lateral fóbico,
sim. Não, lateral é muito importante.
Alafóbico.
Ele cumpre com a função dele, o lateral, ele vai cruzar, ele vai defender, ele vai compor com meio ataque. Mas pra mim é inegável a diferença abissal entre, claro, como ele usou esse termo de levar pro mundo, entre um Ronaldo que veio pro Corinthians e um cara como Daniel Alves, não, que não tem Copa do Mundo.
Você é São Paulino, né, Fred?
Sou São Paulino.
Como é burro teu time, hein? Ele fez um negócio invadido. Então, a cobrança não é nele. A cobrança não é ele. Se por exemplo, chega aqui, a BBC de Londres chega aqui e fala assim: Fred, nós queremos levar você para ser apresentador do principal jornal da BBC e acho que você tem capacidade para isso, mas vai. Melhor falar eu, que não tenho capacidade nenhuma, nem inglês eu falo. Aí o cara chega e fala assim para mim: sou da BBC de Londres e eu quero te pagar £1 milhão para você apresentar o melhor jornal lá. Eu vou.
Você nunca ouviu falar da BBC não pagar alguém, né?
Então, não, então, mas eu vou. Aí eu vou. Chega lá, eles vão ver que eles que o cara que eles contrataram não sabe falar inglês. Não sei o que. Agora, a culpa é minha que eles me ofereceram £1 milhão? Problema deles, eles que se virem. Se o Daniel não é nada disso, por que contrataram? Por que que foram atrás? Por que que fizeram festa? Por que que encheu o estado?
A torcida.
E outra coisa, temos que cobrar também. Temos que cobrar também aquelas 100 mil pessoas que estavam lá no Morumbi esperando por ele, né?
É um bando de desesperado que não ganha título há 15 anos. Eu tenho pena dos meus colegas. Pegaram, a gente não tinha um 10. Qual foi a solução da direção? Traz um 2 e veste uma 10 nele, tá resolvido.
Puta merda. Então, de novo, a culpa não é dele.
Agora, o Daniel tem certeza que ele é mais que um lateral.
O Daniel acredita que ele é um 10.
Esse é o cara errado.
E ele acha que ele é dirigente, porque ele contrata técnico.
Primeiro, vamos dizer que ele tenha contratado. De novo, culpe o clube, dirigente que deixou ele fazer. A culpa não é dele. A culpa não é dele. Se você. Eu não acredito nessa história. Mas digamos que tenha, tô dando razão pra você. Cobre quem deixou fazer. A culpa é toda de quem deixou fazer. Quem é? O São Paulo não era representado pelo Leco?
Era.
O Leco tomasse uma posição. A culpa não é dele. Ué, você falou um negócio de criança. Se você não der limite pra criança, a criança vai indo, velho.
Não só pra criança, pra todo mundo. Ia avisar o seguinte,
é claro.
Daniel Alves vir aqui, receber o salário milionário, não receber, ficar com essa dívida ainda que São Paulo tá devendo ele e tal. Isso é tudo, tá tudo perfeitamente explicado. Isso aí não tem nada a ver com o Daniel, simplesmente é um profissional, veio aqui fazer o trabalho dele. A partir do momento que ele vai dar essas declarações que ele deu, eu não acho que ele tá cobrando os 10 milhões. Ele tá jogando uma pedra em cima do clube, ele tá atacando o torcedor.
Por quê?
Pelas frases, como assim? É óbvio, Flávio.
Daqui a pouco vocês vão falar que o Messi é um traidor do Barcelona, que ele vai jogar
o Messi,
Paris Saint-Germain.
Justamente. O craque do mundo, que é o Messi, não teve o desrespeito que o Daniel Alves teve com o São Paulo. Teve um baita respeito pelo Barcelona, apesar de tudo, todas as idiotices que os caras fizeram pra ele ter que sair agora. Ele foi lá humilde, chorou, agradeceu toda a história dele no clube e pronto, que é o que o Daniel Alves deveria fazer. Se ele quer cobrar, põe o advogado dele, fala com
exato,
o cara. Mantenha-se o Daniel Alves.
Ou me paga ou não jogo
vamos
mais.
Vamos mostrar o vídeo do Daniel chegando
no aeroporto. Tão devendo pra ele é um ano, hein?
Vamos ver se tem declaração dele. Como é que foi essa chegada do Daniel de Tóquio?
Em que mundo ele vive, ó?
É, vamos
depois
ver o mundo
do que ele falou.
Do mundo que ele vai trazer pro São Paulo e o mundo que ele vive. Fala aí, Daniel Alves.
Quando a gente chegar agora, colocar as ideias no lugar pra gente poder. Pra gente poder dar continuidade, só isso.
A relação deu uma trincada? Você acha que dá pra continuar?
Não, onde que deu trincada? Deu trincada? Ah, não tô sabendo ainda, não.
Os caras gostaram muito do que você disse lá.
O que eu disse? Hã? O que eu disse?
Não, você deu no meio do peito de São Paulo dizendo que falta respeito.
Não, eu não dei no meio de ninguém.
Deu nada. Não. Você vai continuar então? Você joga amanhã, por exemplo?
Aí tem que perguntar o Crespo. Eu tô aqui. Eu tô aqui, vou chegar aqui agora, vou pra casa, deixar minhas coisas, dar um abraço nos meus e ir direto pra concentração. Então.
Uau! Quer dizer, alienação completa. Perfeito. Desculpa, completamente alienado.
É, o Admir é como se
perfeito,
nada
gente, é fácil. Ele está lá, se o Crespo quiser. Se o Crespo
eu
quiser.
Disse? Gente, eu falei alguma coisa?
Gente, não. Ele entendeu conta, né? Como eu entendi que ele dá uma declaração normal. Mas há uma opção boa, aliás, duas. O São Paulo pode jogar com o Igor Vinícius ou com o Orejuela, não tem nenhum problema. Ele vai cumprir de novo a parte dele, vai se apresentar.
Mas peraí, como é que o São Paulo fez mesmo contra o Racing, contra o Palmeiras?
Então faz a sem ele. Faz ele, de né? novo novo amanhã.
Ganhou, né?
Faz de novo amanhã.
Vai fazer. Faz. O São Paulo é trimundial sem o Daniel Alves. São Paulo é hexa-brasileiro sem o Daniel Alves. São Paulo vai seguir sua vida sem o Daniel Alves.
Então por que é que o São Paulo foi buscar o Daniel Alves?
Errou da mesma forma que ele erra diariamente quando ele abre a boca.
Gente, tá, São Paulo gente, tá resolvido. É simples. Foi um erro. Rescinde o contrato, paga toda a multa dele e joga com o Igor Vinícius. Tranquilo, tá resolvido o problema. Provavelmente o Daniel Alves vai demorar uns 40 segundos para arrumar outro time.
Resolvido. E o São Paulo ficará quem que quer ele hoje por esse valor, você sabe dizer?
Qualquer time da Europa.
Oi?
Qualquer time importante. Não, time médio. Time médio.
Vai lá pro Sampdoria lá.
Não, ele vai jogar. Ele vai jogar na Grécia, vai jogar na Turquia.
Da Turquia, hein?
Vai jogar na Turquia, vai jogar na Grécia e vai ganhar a mesma coisa. E vai ganhar a mesma coisa.
Acabou físico, não é protagonista.
Então, ele vai jogar no futebol menor ganhando mais que isso.
É protagonista em algum time?
Não, assim, ele vai jogar em menor. Menores, que são maiores do que aqui.
Ué, mas mesmo no Olympiacos, ele vai ser o protagonista?
É
o lateral?
Não vai mudar nada. Mas é dever dizer, quando ele foi contratado, fora a história espetacular, 42 títulos, ele tem mais título do que de idade, ok. Mas quando ele foi contratado, tinha sido logo depois dele ter sido o craque da Copa América do Brasil campeão.
Verdade.
É, mas assim, ele é bom demais. Ele é excepcional, um dos maiores da história. Você pode... É que assim, na história do futebol brasileiro que tem... E agora eu vou falar em ordem cronológica. Você tem Djalma Santos, você tem Carlos Alberto Torres,
Carlos Alberto.
Você tem Leandro, você tem Cafu. E você podia citar outros nomes que você pode discutir, por exemplo, para bater na bola. Ele mesmo, eu acho que tá pouco. Você tem Nelinho, mas só.
Assim. Alceu do Palmeiras?
Não, tô falando lateral direito. Ou ala direito.
Você tá olhando só pra
o Daniel direito, é um espetáculo jogador. Tá, é o segundo Michael. Jogador que mais bolas para gol deu pro Messi no Barcelona.
Vamos combinar que é uma ajuda, né? Você tem o Messi não. Ali pra
eu lá. Eu sei, mas bola, ele né? Ajudou você também o Messi a ser o que é. Rua, o cara domina, e aí vai gol, pra Juve,
normalmente o cara joga com o grandão, tem que entender francês, o grandão. E é pra
ganha,
pouco.
Ajuda a ganhar o São Paulo. É fantástico, mas é de novo, aquela coisa. Mauro Beto, você tá lindo, você tá parecendo o Brad Pitt. Não dá.
Não, não dá, aí não dá.
Aí é um exagero mesmo.
Aí é um pouquinho.
Aí são um pouco muito.
No Benjamin Button. Mas enfim, vamos lá. Ou no Califórnia, lembra? Que tá tudo chutado.
Então, de novo, fala aquela frase. Não fale a verdade, fique quieto.
Intervalo na Rádio Jovem Pan. Aqui a gente fala a verdade.
Esse time é importante. Na boca, o cara perguntou numa boa. Ele falou, muito importante.
Então, a ignorância esse do diretor
time,
da Liga.
Esse time dizer, é o time do cara. Completamente aí ignorante. Tem alguns nomes de jogadores
voltamos para
lembraram.
A Rádio Jovem Pan.
Bom, aí eu tô dizendo o que, então, o que acontece lá. O europeu, não, tá, o europeu não conhece.
Enfim. Aí. Ué, não é um fato também.
Aí ele disse, aí se chega
na liga dessa balela dele, se não vem a Red Bull aqui, fala, eu quero patrocinar o Daniel.
Qual foi a referência que foi usada pra dizer quem era o São Paulo? O Kaká, o Casemiro. E hoje é o Daniel.
Faz parte, como o Santos é o Pelé.
A pandemia deu que não tem imprensa internacional cobrindo o São Paulo no dia a dia. Veio a pandemia, diminuiu tudo.
Exatamente.
Porque antes, não tem sem a pandemia, tinha imprensa internacional fazendo São Paulo por causa do Pato, do Luiz Fabiano, do Rogério Ceni, do Aguirre quando tava aí. Sei lá, tinha imprensa de todo mundo fazendo São Paulo, porque o São Paulo é tricampeão do mundo. Deveria ter isso com o Daniel Alves? Imagino que sim, de todo mundo que é o Daniel Alves. Mas veio a pandemia, então não dá pra ter o termômetro de quanto aumentou a mídia internacional.
E eu acho muito absurdo diminuir os três títulos mundiais, a ignorância do idiota europeu que não sabe.
Exatamente. Não diminuindo nada. O futebol brasileiro se diminuiu, é diferente.
Não, é culpa dos caras. Eu acho que você justificar.
Sabe a minha preocupação?
Isso é o papo da Juliette.
Aquela coisa,
pra qualquer celebridade é mais importante. Exatamente, Juliette hoje é uma mulher famosa, que era do Big Brother.
Tem milhões das redes sociais.
Ela é famosa por ser famosa.
Eu também não vejo, mas enfim.
Mas na internet, mas se você for pra Paraíba e falar quem é o Flávio Prado, não sei, ou o Fred, não sei, quem é a Juliette, todo mundo sabe.
Aquela coisa,
ela é muito melhor que todo mundo.
Ela para no porto. Não, sinal que ela tem os
méritos. Eu vou pegar dois exemplos antigos, porque é uma outra época, mas até porque assim, quando o Ronald Reagan veio ao Brasil, ele pegou e saudou o povo, dizendo que vinha pra Buenos Aires. Eu falei, não, Buenos Aires é o próximo país que ele veio, e ele ia pro Chile. Aí o povo da Bolívia, no auge da guerra do Vietnã, 80% dos norte-americanos não sabiam apontar no mapa onde era o Vietnã, e não assim na Ásia, não, assim apontava...
E no Brasil no... também, não.
Eu tô falando, era a guerra do Vietnã e com Estados os Unidos, tem o eurocentrismo, tem um monte de coisa, não tô falando que isso justifica ou que mostra e tal, mas tem umas vezes tem essa coisa, você fala, não vou saber, não tô nem aí, eu sou espanhol, eu sou italiano, eu sou francês, daí desse planeta, tem um
pouco. Concordo com isso, é verdade. Agora, você concorda que hoje qualquer pessoa que gosta de futebol na Europa sabe quem é o Daniel Alves?
No mundo.
No mundo.
E vai saber pra sempre
por mérito dos delegados deles. Aonde está a mentira?
A mentira está, eu acho. Está um erro na interpretação, Flavio. Ah,
eu sou o melhor de todos os tempos.
Não podemos falar as verdades.
Porque não é verdade. Ele não é o melhor de todos os tempos. Ele não está nem longe.
Ele não é o melhor de todos os tempos. Ele não disse que ele era o melhor de todos os tempos. Ele foi. Outra besteira que ele falou.
Ele não é nem o melhor lateral direito que já atuou no São Paulo.
Agora, ele, quando ele fala que o São Paulo ficou conhecido neste momento por causa de trazê-lo.
É, tá bom, e quando você fala, Flávio, que era conhecido pelo Kaká, o que fez o Kaká na Europa? Melhor do mundo, né?
Foi.
E o Daniel Alves?
O Daniel Alves estava contra Messi e Cristiano Ronaldo e ficou em terceiro.
Sim, o Kaká estava contra o Messi e Cristiano também e ganhou.
Eu vou dar... Criança e criança.
Já que você está citando referências.
Não compare, então, criança e criança.
Você quer comparar o Kaká e o Daniel Alves?
Dois moleques.
Humilha.
O Kaká
está
com
o Daniel Alves?
Está de brincadeira.
Então é o seguinte,
piada. Não dá nem para começar a conversar. Não dá nem para começar a conversar.
Você
está
de brincadeira.
Nem para começar a conversar.
Só uma coisa. Então
o cara que ganhou título pra caramba quando o cara que
chorava. Eu só quero avisar o seguinte. Eu vou dar
ganhar a Champions sozinho.
Eu vou fazer uma maratona. Só uma coisa. Em cima disso. Eu vou dar uma...
O Daniel ganhou várias.
Eu vou fazer uma maratona de
5... Ele não chorava ele não quando tomava
o Daniel ganhou a Champions?
Lógico que
não. O Messi ganhou, o Xavi ganhou, o Iniesta ganhou.
E o Kaká ganhou sozinho.
Sozinho.
O Kaká sempre afinou.
O Kaká comandou.
Ele precisou dele na Copa.
Afinou.
Para, Flávio.
Chama a Mili Lacombe aqui, por favor. Pelo amor de Deus, não dá.
Afinal. Flávio, só uma coisa.
Afinado.
O que é coisa?
Não, o Flávio tá...
Não, só uma coisa. É o seguinte, ó. Aliás, anuncia. Ó, eu vou fazer...
E outra coisa, hein? O Kaká com o São Paulo foi mais desleal. O Kaká abandonou o São Paulo quando o São Paulo pediu pra renovar um contrato pra ganhar mais.
Não, mas não é isso que você tá
falando. E ele, se for falar do São Paulo,
não, mas o assunto era quem representa o São Paulo.
Peraí. Rendeu 8 milhões e meio de dólares. Só uma coisa. Olha o seguinte, eu vou agora, como quase sempre consigo fazer, fazer uma maratona de 5 entrevistas seguidas de TCC pelo Zoom, seja qual for o aplicativo, e até como o Flávio me ensinou agora, é que a gente tem que falar a verdade. Então é o seguinte, eu vou falar pra todos os alunos que estão se formando, falar, olha, eu sou mais jornalista do que vocês.
Exatamente.
É mentira?
Não, é verdade, tem que ser dito, falar. Tem que falar.
Então, não, pera um pouquinho, vamos lá. Vocês podem alegar que...
Seu
vocês podem alegar que... Vocês podem alegar que talvez não devesse falar. Mas o que falou não é mentira. Só isso. Só isso.
Então, não precisa.
Mas é verdade. Tá bom, mas é verdade.
Eu sei, então ele só falou a verdade. Então, até para não ter problema, o Daniel Alves vai chamar uma entrevista coletiva, tá toda a empresa reunida e fala, boa tarde a todos. É, somar todos os salários de vocês, vocês não ganham o que eu ganho.
Isso é verdade. Queria dizer essa verdade aqui.
Então, você pode. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa. Estão bravinhos porque teria falado coisa indevida.
Você não acha que quem não joga bola pode comentar futebol, Flávio Prado?
Eu acho.
O Daniel Alves acha que não. Ele já falou isso, inclusive.
É. Você acha
que ele não é o cara que só fala a verdade.
Não, eu acho
que ele é o cara que fala a verdade.
Não, então, vamos, mas o mas é a opinião dele. E aí eu colocaria pra ele assim: então vamos debater futebol. Isso. Ele não tem nível intelectual pra debater futebol comigo.
Com certeza.
Pronto, tá resolvido. Eu falaria essa verdade pra ele. Quem joga futebol sabe jogar futebol, não necessariamente comentar. Tem cara que faz as duas coisas bem, tipo Vampeta. Né?
O Pelé,
que foi o maior de todos.
Poeta
o Pelé,
calado,
que foi o maior de todos. O Pelé, que foi o maior de todos, tinha uma dificuldade enorme para comentar.
Sim.
Como diria o grande Apolinho, que hoje o Renato imita também, uma coisa é fazer o bolo, outra coisa é saber o gosto do bolo e valorizar. Esse bolo é bom, esse bolo é ruim. Talvez um chefe de cozinha não saiba fazer.
Mas é que você está defendendo todas as afirmações do Daniel com o argumento de que é verdade. Sim. Primeiro, nem necessariamente é totalmente verdade.
Mas essa história de que quem não joga futebol não sabe, não entende futebol, não é verdade.
Não é verdade.
Não é. Senão ninguém poderia, por exemplo, discutir uma pintura do Picasso.
Sim,
é lógico. Picasso é diferente. Então isso não é verdade. Isso é bobagem. Isso aí é o que eles querem. Garantir mercado para eles.
Eu também defendo
a presença de jogadores do futebol. Só que não dá. Por exemplo, o Edmundo, eu vou contar uma história para vocês aqui. O Edmundo, tá? É maluquinho? Tá. O Edmundo, quando ele chegou, ele trabalhou na RedeTV com o Bruno. E ele chegou pro Bruno e falou, eu não sei nada disso aqui, me ajuda com isso. E aí, hoje, o Edmundo é um dos maiores amigos do Bruno. Ok? Do Bruno
Prato. Excelente comentário.
E por quê? Porque ele chegou e falou, eu não sei fazer isso. O Bruno ensinou tudo pra ele, basicamente. Olha, na hora que ele falava, ele tinha noção, falava tudo bem feitinho.
É muito inteligente.
Então você usa os dois lados. O César Sampaio, quando esteve aqui, me ensinou um monte de coisa. E a gente ensinou pra ele como é que fazia.
Agora, como é que a gente aprende com um cara como o Daniel Alves que fala essas... Como é que você quer aprender com um cara que...
Não, não, eu não quero aprender com o assim. Daniel. É que você fez uma afirmação. Eu só tô dizendo que ele falou a verdade. Ah, tá, agora, se ele acha que quem não jogou futebol não pode falar futebol, não concordo.
Eu discordo.
E se ele quiser, nós podemos tentar comentar o jogo.
E você vão ver quem fala. Você concordaria que é verdade, fácil. Então, que o que ele disse, a segunda afirmação dele, de que ele faz mais pelo São Paulo do que o São Paulo faz por
Sem
ele?
Sem dúvida.
Por quê? O que ele faz pelo São Paulo?
Ele cumpriu tudo com o São Paulo e o São Paulo não cumpriu
nada. Mas o que ele tá fazendo, além de aparecer lá?
Não, jogar bola. Ele joga.
Ele realmente é um exemplo extremamente positivo pra todo mundo, por essa capacidade.
Essa coisa de chegar cedo é legal, essa coisa é muito boa.
E sair tarde, de ajudar, de bancar, peitar, tudo isso legal. É inegável. O Kaká foi muito importante dar aquele retorno ao São Paulo em 2014 também. E outros tantos exemplos, né? Você citou, por exemplo, o César Sampaio, vários outros, uns mais, outros menos, mas enfim, desse exemplo positivo que às vezes o cara, só de fazer, tipo o Zé Roberto, até hoje, fazendo as coisas dele. Tem vários exemplos, e não só em campo de jogo, e atividade, a gente acabou de passar pela Olimpíada, quantos exemplos, quantas histórias lindas de atletas que inspiram os outros. Inspiram outros profissionais, enfim. Então, nisso é inegável. E até não tem como você mensurar, né?
Mas eu acho que às vezes a nossa crítica exacerbada, talvez, lógico, eu tenho o lado torcedor, tô puto mesmo, beleza.
Normal,
mas eu
acho que tem toda a razão e emoção pra isso.
Mas estamos falando verdade.
Isso, okay. Verdade. Eu tenho lado... mas eu acho que, de fato, quando você coloca ali numa lupa, do lado de caras, como vou pegar um exemplo do último texto que eu li ali do Mauro, do Darlan Romani. Cara que não tem dinheiro pra.
Maravilhoso.
Não tem apoio nenhum pra fazer nada. E o cara arranca um quarto lugar na Olimpíada, uma medalha e tal.
Treino
e aí, junto com isso, na mesma semana, aparece um mimado, que nem o Daniel Alves, falando esse bando de.
Mas aí nós estamos misturando coisas.
Eu acho que é isso.
Que raio, Daniel Alves, não, você vê? Peraí, falta Flavio, de apoio pro
eu
cara.
Só tô dizendo o seguinte, não tô dizendo que quando a gente tá neste período em que eu tô como espectador brasileiro assistindo isso, é um timing muito ruim pro Daniel dar essas porradas. Mesmo que sejam verdades, é o pior momento possível.
Tudo
tá
isso,
todo mundo mostrando a superação.
Tudo isso podemos concordar. Fala,
eu vivo no meu mundo.
Tudo isso, isso nós concordamos.
Então ele
poderia não ter falado ali. Só o resto que ele falou é tudo verdade. E outra coisa, precisamos tomar muito cuidado que nós estamos vivendo uma época de hipocrisia, que dá a impressão que todo mundo é olímpico, não. Que todo mundo vê, que todo mundo vê, ninguém ajuda é nada.
O próprio Bruno Fratti deu uma sapatada na repórter do Sport TV na outra Olimpíada, incrível, os histórica.
Os atletas, eles, boa parte deles tem subsídios, a maior parte não tem, mas não é porque não recebe dinheiro, porque o dinheiro não fica
não nas chega confederações. Neles, as confederações são corruptas.
Roubam e tal. Isso não é culpa de ninguém.
Temos que condenar
isso. Eu tenho o maior orgulho, falo isso com orgulho, não pra dar um de bom. Eu cansei de ajudar rifa, por exemplo, para comprar tatame, para comprar kimono, por esses caras espetaculares. Mas eu não vejo judô, não gosto de judô, não assisto, ok? Então, é diferente, tem nada a ver uma coisa com outra. E essa hipocrisia toda, não, vai, hipocrisia é uma palavra ruim, mas essa empolgação toda, ela acaba em 10 minutos. Daqui a pouco vão lembrar só quando tiver a Olimpíada de Paris.
Eu concordo com você. É tudo verdade, mas assim, o Brasil, eu ainda acredito em alguns pontos no Brasil. Então, ontem eu vi vídeos, uso o exemplo ainda dele do Darlan Romani, esse aí, chegando em casa. Cara, a cidadezinha que ele mora parou pra receber esse cara, teve buzinaço de carro, os vizinhos foram levar comida, todo mundo abraçar o cara. Eu quero ver quem vai levar comidinha pro Daniel Alves, pro queridão, que é o professor lateral. E eu vou insistir na minha tese que lateral não define jogo. Não tô nem aí, ele pode ser quem ele quiser, ele nunca vai definir.
Não, mas tudo bem, podemos, aceitando a tua tese, cobre o leco. A não ser o Belete que fez
aquele gol cagado
na final da Champions,
ninguém define jogo na lateral.
Cobre o leco, que fez a contratação. E essa coisa toda, essa festa, tudo legal, tudo empolgado. Eu, como eu falei, eu não gosto dos esportes, mas eu gosto das histórias.
Sim.
Maravilhoso. Acho legal. Né? A história da Rebeca, ouvi uma entrevista da mãe dela, tudo bacana.
Super legal.
Eu não gosto, não vejo, não vou ficar com essa hipocrisia, mas eu gosto das histórias. Mas isso é. Se tá todo mundo tão empolgado. E aí, não, você começa a comparar. A gente começa a comparar erroneamente com o jogador.
Já acabou.
Por exemplo, o Fratos, quando ele fala, ele dá uma frase ali.
Fala lá que eles são alienados.
Ele fala assim: eles são ricos e os outros não são. Eles enchem estádios e os outros não enchem. Não,
tudo verdade.
É muito simples.
Mas, tudo beleza.
E outra coisa,
mas não é por isso que você vai estar.
Esses jogadores de futebol são minoria da minoria da minoria. A maioria dos jogadores de futebol do Brasil tem a mesma situação que os outros atletas. Não, gente, para. Parece que os caras são culpados por serem ricos.
Não, eu acho que o Fratos quer dizer é um pouco de mimimi, mas eu acho que tem um mimimi ali na frase dele, mas tem um lado de tipo, olha, vocês já são os milionários. Que tal ser um exemplo, às vezes? Vocês já estão lá na frente, a gente nunca vai estar.
Mas aí vamos supor que os jogadores tivessem obedecido, a CBF colocado o uniforme da empresa chinesa.
Ela também tô nem aí pra empresa chinesa.
Mudaria. Foi só uma coisa... no, na vida desses atletas, nada.
Nada.
É o Sema, nada.
Não é mas talvez, não, mas na visão
é a Bruninha. É, agora que você me falou, Fabião, que esse, que
mas
esse cara...
Mas mudaria, eu acho, na visão do Bruno. Eu não entendo porque eu não sou atleta olímpico, mas na visão dele, eu acho, tá? Me corrija se eu estiver errado. Ele entende o seguinte, se a seleção quer, pô, um puta de um holofote sempre, seleção de futebol tá vestindo uniforme como todos os outros, isso reforça uma renovação boa com a fornecedora, os atletas todos ganham numa negociação boa com a marca numa próxima edição de jogos, ou sei lá o quê. Foi o que eu entendi do Fratos, que quando o time diz, a gente não tá nem aí pra nada disso, ele diminui o valor da marca Brasil pro patrocinador.
Como é que isso funciona.
Porque agora dividiu, agora o futebol é Nike, o outro é Pique.
Mas eu não sei como é que funciona, porque eu não
eu também não, eu não sou, a parte
sou ignorante desse lado. Mas já que você falou que ele é um cara, inclusive, grosseiro...
Ele foi muito grosseiro
na Olimpíada. Dá pra se ver também que tem um pontinho de eu queria ser eles.
Com certeza, então, com certeza.
Aí já é complicado.
Na Olimpíada do Rio, disso, né?
Ele talvez tenha escolhido, sexto, acho. Dentro da cabeça dele, talvez tenha escolhido o esporte errado. Se ele fosse jogador de futebol, talvez ele fosse...
Com certeza.
Eu não sei, eu não conheço o cara. E acho que ele tem os seus métodos.
Não, eu não... Então, gente, eu não tenho o talento dele, não tenho nada, tenho bola pra jogar.
Isso, então. Eu só tô falando. É. Eu não, maior respeito a todos os esportes, óbvio. Mas assim, se o cara não tá contando, se o esporte dele não dá a ele quando são
terminados, ele atenção, deveria ter jogado. Ele ser o primeiro, pô, também, da mesma forma que o Daniel foi lá e falou um monte, eu também fiquei com o pé atrás de por que o Bruno Fratos resolveu ir lá publicamente e atacar um colega de delegação brasileira também. Pra mim é a mesma coisa. É, eu quero o holofote em mim, eu quero dar uma mensagem aqui, quero ser lembrado pelo que eu tô
ele
falando.
Ele ganhou medalha?
O Bruno Fratos ganhou, foi sim, bronze, conseguiu a medalha
legal,
na
natação. Fez a parte dele bacana.
Fez a parte dele. É, mas enfim, eu acho que só o fato da gente estar todo esse tempo discutindo a situação do Daniel Alves deixa claro que não é o que, não tá como ele diz quando voltou ali no aeroporto. Não, não falei nada.
Claro que não.
Claro que falou e aconteceu alguma coisa sim. É fato, tá todo mundo pensando nisso agora, é um assunto do dia. A gente tá indo, né, pro intervalo, tá bem, diretor? Né? Vamos pra mais um intervalo.
Não, porque é mais longe.
Não, mas eles fizeram um negócio em guerra.
Não, teve russo.
Voltamos à Rádio Jovem
Pan. Mas depois voltou, achar o Clebão, aí convocaram...
Não, mas isso na Rússia e tava na Colômbia. Não, são duas viagens diferentes. Então ele voltou no Japão. E aí o que aconteceu? Aí o jogo... Quinta-feira pela manhã, o time ficou em Atibaia o resto da quinta, sexta, sábado veio para São Paulo, jogou domingo, 4 da tarde, no Morumbi. Na hora de entrar em campo, eu vou dar esse spoiler do filme que é divertido e tem a ver. Era quinta-feira pela manhã, tinha chegado no Japão, e domingo à tarde jogando no Morumbi. Embora seja tarde, à noite tem um pouquinho da diferença de fuso, nunca
tem um fuso Japão, bizarro.
Mas enfim, seria meio que ainda 4 horas.
3, 4 dias para entrar no esquema. Não,
aliás, são 12 dias para
ficar. Falam em um perfeito. Dia por hora.
Um dia,
né?
Por hora, exatamente.
Exatamente. Uma loucura, enfim, completa já.
Aí, naquela última reunião, antes de subir as escadas do Morumbi, os jogadores, aí o São Paulo, capitão, puxando lá, não sei que lá, vamos lá, Palmeiras, não sei que lá. E do São Paulo do outro lado também, vamos lá, não sei que lá. Aí vira, Palmeiras, 1, 2, 3. Chega o Roberto Carlos, né? Do lado do César Sampaio e fala: César, tô morrendo de sono. O cara entrou pra Palmeiras, São Paulo e Libertadores com sono. Porque evidentemente
acabado,
tava desfusurado.
Tá
assim, e é o Roberto Carlos, que você pode falar, que além de ser um lateral espetacular, é um atleta absurdo. Um
atleta,
né,
absurdo.
Se o cara, o jogo inteiro, Roberto, nossa, Carlos está com sono, faltando 5 minutos pra começar. Então, isso vale então para o Gabriel Menino, maravilha, e pro Daniel Alves, que já não é um menino. Então, se eles não forem
pro jogo, da manhã, entendemos. Vai ser 9 da manhã, né?
Vai ser 9:30 da manhã. Talvez seja um pouco diferente de ser atalho, mas isso é de cada organismo. Não, de dormir, né? Dorme, deixa dormir no horário.
O cara acabou de descer do avião, por mais que ele durma o dia inteiro hoje.
Não, aliás, nem
eu
pode,
acho que hoje, inclusive, ele tem que fazer o que ele disse lá na entrevista. Ele vai dar um abraço nos dele, vai pro treinar, treino.
Não, e é o que tem que fazer. É o que o pessoal fala, inclusive, pro atleta. Você chega no fuso e pode ficar um dia inteiro.
Fica cansado,
você já tem que entrar no fuso do país onde você chegou. Então você fica esgarçado, fica 40 horas acordado pra tentar. Mas, de novo, ele chegou hoje, o Daniel, e chegou hoje também o Gabriel Menino. Então, se eles não forem pra campo, gente, pelo amor de Deus, no fundo, provavelmente é melhor que ambos não vão pra campo, porque estão desse jeito, né?
Ó, eu tenho uma informação curiosa que tá aqui embaixo. Na verdade, é informação sobre o gol do Pablo, mas o dado é curioso. O Pablo agora é o artilheiro dos 4 grandes clubes de São Paulo. Ele tem mais gols na temporada.
21, exato.
Super vaiado. Louco, o cara tá com...
E quase fez 3, né?
Quase.
Chegou tarde numa bola.
12 gols do Pablo. É, o William no Palmeiras tem 10, que também é curioso, né? Era o reserva, tem 10. Uhum. O Caio Jorge tem 8, vai embora. E o Jô tem 7 lá no Corinthians. É o artilheiro.
Também era super criticado.
Todo mundo super criticado.
Fez um ontem e anularam, né?
Pois é. Jogo duro, hein, ontem, Santos e Corinthians.
Nos dois sentidos, né?
O Corinthians merecia ter vencido, hein?
Olha, eu espero que São Paulo e Palmeiras tenham vergonha na cara.
Jogue. Tô
fazendo um barulho nisso, a transmissão da Pan amanhã vai ser espetacular o dia inteiro.
Transmissão.
Por favor, façam uma coisinha muito simples. Joguem futebol. Só isso. Que faz tempo. Faz tempo que eu não vejo São Paulo e Palmeiras jogarem futebol.
Há tempos eu tô dizendo pra vocês que o meu pai, Rony, um beijo pro Rony do Dia dos Pais, aí palmeirense, palestra, ele tá me dizendo... Ele é palmeirense, São Paulo. Tem muita coisa errada aí, mas depois a gente conversa disso. Ele passa as últimas 7, 8 rodadas brasileiras falando pra mim, anota o que eu tô dizendo. Palmeiras não vai ser campeão brasileiro. Não dá. O time tá jogando mal.
Tem que ouvir o Nilson
César. Ele fala toda hora e eu falo, pai, isso é turma do amendoim, tá cornetando e tal. Ontem ele me ligou depois ali do jogo e falou, e aí? Depois, aliás, no sábado. E aí, já viu? Tá começando a minha previsão? Tá entendendo o que eu tô falando? O que vocês acharam do 3x2
no Palmeiras? Depois do Flamengo e Inter, acho que pode ter mudado.
Mas o Galo. Então, não, o Galo ganhou fora, fez sua parte.
Eu acho que perder do Fortaleza hoje.
Em casa.
Não desmerece.
Ainda ninguém. Que em casa.
O Atlético também perdeu do Fortaleza. Sim.
Também. Mas gente que perdeu.
Mas somos os mesmos. Somos os mesmos que estamos dizendo que o Fortaleza não concorreu.
O Abel deu uma forcinha.
Mas não pode ser. O Abel foi mal. Mas assim, mas é dentro dessa linha do Flávio. O Fortaleza é muito bom. Então, muito, gigantescos méritos do Fortaleza e tal. Até porque quando virou o jogo, tava 10 contra 10. Eu acho que a expulsão do Felipe foi incorreta, do Fortaleza. Eu acho que o primeiro Vitor Luiz foi incorreta, né? Tem o lance que você pode reclamar de pênalti que eu também não marcaria, mas enfim, eu acho que o árbitro atrapalhou. É, o Palmeiras não fez um grande jogo, mas não foi uma porcaria, até porque perdeu para um time que é muito bom. Ainda que
mas você acha que acende um alerta? Porque assim, eu sim, pelo menos vinha dizendo há um tempo, o Palmeiras está ganhando e jogando mal. Sim, o Palmeiras está ganhando e tá jogando mal. Ele... Agora perdeu.
Não. Quer dizer, mas o Palmeiras fez
mas jogos. Ele ganhou pra caramba.
Mas é 1x0 feio pra caramba.
Não, peraí. Contra a Universidade Católica eu poderia ter goleado. Contra o Grêmio ele poderia ter feito muito mais do que ver. Ele teve partidas muito boas, mas teve algumas que o resultado foi muito melhor do que a atuação. Dessa vez o Palmeiras tantas vezes venceu no final, às vezes até sem saber porque tomou um gol tal. E se você somar a partida que ele não foi boa contra o São Paulo e outras circunstâncias do Morumbi e agora é uma sequência ruim, o Abel tem sido infeliz em escolhas, serve como sinal de alerta.
Aonde ele errou, você acha, no jogo de Fortaleza? O que poderia ser melhor?
Por exemplo, eu até entendo eventualmente tirar o Scarpa naquele momento pensando em terça-feira.
Isso aí,
né?
Sim,
isso é um ponto, ok. Mas quando ele tirou o Veiga e pra botar o Luiz Adriano, que tá mal, que ao mesmo tempo, o Luiz Adriano, ficar, o Dudu e o Verón precisam jogar.
Sim.
De minutos.
Verón então, é muito bom de bola, né, cara?
Enfim, mas tão mal, né? É. Enfim. Então, e algumas escolhas, e de novo, coitado, botar o Vitor Luiz nessa situação. O próprio Vitor Luiz, não só porque ele joga no meu time, não só porque ele é um grande torcedor, o pai dele, aí entra aquela questão até pessoal, mas o Vitor Luiz tem sérias limitações que inclusive ele mesmo assumiu, inclusive na postagem depois do Instagram, ele falando pô, que não merecia ser expulso, eu acho que ele tá correto, não merecia o segundo amarelo, como o Felipe do Fortaleza também não merecia, mas assim ele tá tentando alguma coisa, mas havia talvez opções melhores, o Vitor Luiz tá muito marcado, tá naquela fase, além das limitações dele, torcida toda em cima dele, ok, mas assim, o Abel tem sido infeliz em algumas escolhas, mas ao mesmo tempo se fala do Abel, pai, não sabe mexer nunca no time. Eu acho que na conquista da Libertadores, quando ele bota o Breno Lopes...
Não, ele tem esse... Ele tem
que, aliás, eu era contra aquela mudança.
Ele citou na coletiva. Foi o único jogador que ele citou na coletiva. Um dia antes ele fala assim, eu acho que o Breno Lopes pode ser uma opção e tal. Então,
Isso aí é estrela.
Quando o Gabriel Menino naquele jogo pra botar o Breno Lopes...
Estrela do cara.
E aquela coisa, por exemplo, em condições normais seria o Verón, se ele não tivesse machucado. E possivelmente o Verón nem ia de cabeça no Pará.
Nem ia chegar no alto, o Verón não ia chegar.
Tudo muito certo. No momento, eu acho que algumas críticas são justas pelas trocas feitas pelo Abel, mas é uma injustiça, para não falar outra coisa, você querer trocar o Abel.
A resposta tem que ser rápida, né, Mauro? Porque se toma uma pancada amanhã, aí já começa uma, né? Oh, a sorte do Abel é que é um momento de estádio vazio. Porque eu falar no ouvido dele...
Olha o que pode rolar com o Abel, gente. Não quero ser aqui, né?
Sim, mas pode ser.
Olha o desastre que pode acontecer. Tem 3 jogos. Ó, até o dia 17, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, o Galo fora
do campeonato
e o São Paulo.
É uma sequência pesada.
Se não terminar bem, termina mal, que não tem muito...
E um detalhe, era pra ter perdido do São Paulo no Brasileiro.
Sim, exatamente. Foi privilegiado, eu acho, foi roubado.
O Mauro
é roubado. Roubado é um termo muito agressivo que eu tô jogando.
O Mauro usou o termo garfado.
Foi garfado, eu vi garfado.
Aqui fora você falou garfado, Mauro. Falou sim, Mauro.
Eu vi garfado, não falo garfado. Nem fora do ar, e no ar menos ainda. Nunca falei roubado e garfado.
Aqui nos bastidores você usou garfado.
Ô, 20 da Jovem
Pan. Quando eu digo que foi roubado, eu quero deixar claro, mas não tô dizendo que eu acho que houve corrupção e que o árbitro se vendeu. Eu acho que foi o roubado do futebol.
Não, acho que não.
Até isso tem esse mimimi no futebol.
Pra não achar que o roubou. Achei que foi garfado.
Ah, foi. Roubo republicano, tá errado.
Nossa senhora, aquele pênalti tá até parado, pênalti
slow motion, pênalti rápido. Não, não é pênalti pra mim, mas você pode marcar.
Eu vou ir atrás de você, Mauro Beto, puxar
banco no peito. Isso não é pênalti. Aliás, o Marquinhos, que é um excelente jogador, precisa ficar em pé.
Ele tentou levantar ainda lá, Lionel Messi. Respeita o Marquinhos.
Não, Marquinhos não. O Messi que joga lá, Marquinhos.
É verdade, eu não gosto muito dessa história de a cada resultado a gente julgar o trabalho do cara.
Sim.
O trabalho do Abel é ótimo.
Mas eu tô condenando essa forma de jogar.
A forma de jogar eu também não gosto. Eu não gosto. Mas é o trabalho do cara. A gente tem, eu procuro analisar em cima das ideias dele, não das minhas. Eu não gosto.
Sim.
Eu prefiro o jeito de jogar, claramente, do Fortaleza, do Diniz, do Crespo. Eu gosto do cara que ataca mais. Mas isso não quer dizer que vai ganhar mais, não é?
Sim.
O Cuca é mais agressivo, mas ele faz marcação pessoal, que eu também não gosto muito. Mas enfim, isso aí é gosto de cada um. O Palmeiras vinha de uma série de vitórias importantes, perdeu de um time importante, que é o Fortaleza. Perder do Fortaleza hoje não tem nada do outro mundo. Até, de novo, é o futebol mais bonito que a gente está vendo aqui. Eu
não
acho
foi um 3-2, não foi um 4-0,
que nem eu falei. Não acredito que o Palmeiras vá ficar atrás do Galo no campeonato. Não acredito.
Atrás?
Não acho que vai ficar atrás. Acho que o Palmeiras terminará o campeonato na frente do Galo.
Por quê?
Eu confio hoje mais no time do Palmeiras, no elenco do Palmeiras, do que no do Atlético.
Você mudaria a tua opinião no sábado? Se o Galo ganhar do Palmeiras, complica já.
Muito cedo ainda. Eu acho que o grande adversário...
Inter-Libertadores pros dois. Pros dois,
né? O grande adversário, eu continuo achando que é o Flamengo.
Sim.
Esse é temível. Se ele chegar, então foi ótimo pro Palmeiras a derrota de hoje. Não sei que repercussão vai ter e tal. Foi absurdo. Foi merecida, mas foi absurda. Fora do padrão. O Atlético ganhou lá. O Palmeiras também ganhou em Caxias.
96,
também ganhou em Caxias. O Palmeiras passeou em Caxias. Então isso acontece, isso faz parte, tem oscilações e tal. Mas eu ainda acho que o Palmeiras tem mais condição de título do que o Atlético. Acho que os três é que vão brigar. Mas para mim, se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu temeria uma eventual reação, uma sequência de vitórias do Flamengo. O Atlético,
sim,
acho que,
sim,
que
sim.
Dá para... Inclusive, isso... acho pouco provável que o Palmeiras perca o jogo contra o Atlético. Não, perder, mas acho pouco provável. Não me surpreenderei, inclusive, eu se ganhar que... o jogo e inverter a liderança.
Os três, para mim, vão para as cabeças ainda. Agora, uma coisa impressionante, acabou a transmissão de ontem, tava em casa fazendo o jogo do Flamengo Inter, aí chegou meu filho e falou, quanto foi? Ele tava fazendo outra coisa.
Não viu
o
jogo.
Eu já tinha até falado na transmissão, falei, foi 4-0. Falei, nossa, o Flamengo tá demais mesmo, né? Que coisa. Não, não. Tá mal. Falei, não, acredite.
4-0 pro
ele
Inter.
Ele teve que ver na internet,
não,
cara.
Não foi.
E pior que pra variar, queimei a língua, parecia o Nilson na narração.
Falei, muito obrigado, Mauro.
Há muito tempo eu não vi um grande clássico brasileiro com duas equipes chegando pra mim tão níveis, tão diferentes. Eu não acho que o Flamengo vai golear, mas acho que vai ganhar por 2-0. 4-0.
Não, eu comprei, eu perdi dinheiro. Pus dinheiro no Flamengo quando tava 1-0, cara. Eu não imaginei nunca que ia tomar 4. Eu tava vendo o jogo ainda.
Ó, Flamengo, você quer saber? Nem o Yuri Alberto.
Que fez os...
Que podia ter feito 4.
E foi o mesmo que fez 3 dos 5-1 na maior derrota da história de São Paulo no passado.
E você sabe quantos gols ele fez depois daquilo?
Então, nenhum.
Esse cara tem muita estrela.
Ele é só 3 estrelas. Ele só faz de 3 em 3.
Ele guarda pra ocasiões fora de casa. Então, ele não joga no Beira-Rio, só deixa pra jogar clássico fora de casa.
Não, e o tamanho do clássico, né? Quer dizer, enfim,
e aí, só uma coisa também, que eu também comentei, o pessoal do Olé, aliás, o Impedimento, que é um site maravilhoso, também comentou. Saudoso, sempre respeitável, Vianney Carlet, que havia escrito em 2009. 2009, começou o maior momento da história, aquela coisa, né?
Palhaço, não,
o tempo dirá, o futuro dirá, quem é maior, Messi ou Tyson? Ontem, Messi, lamentavelmente, desempregado, chorando.
E o Tyson fazendo gol de placa.
O Tyson fez um gol magnífico no Maracanã contra o Flamengo.
Ah, posso só falar uma coisa sobre isso?
Sim.
Eu recebi agora há pouco um site... Um videozinho sobre a torcida do Paris Saint-Germain ensandecida no negócio do Messi.
Com o Messi.
Ainda tem gente que acha que é ruim ter dono no time.
Imagina.
Deus do céu. A torcida do Corinthians
está... Alguém sabe me explicar? Eu não quero politizar o programa. Só quero entender. O que o Bolsonaro sancionou com relação à clube empresa? Eu vi isso no...
Ah, não. Está sancionado.
Eu vi na
rede social do Asmar. Resumidamente.
Mas tem algumas normas ainda que precisam ser assentadas.
Agora todo clube pode virar empresa.
O futebol. Tem algumas normas. Eu não entendi bem ainda, vou procurar saber melhor.
Tomara que seja um avanço aí, que seja uma notícia boa. Espero
que sim. Mas, gente, a torcida do Corinthians está desesperada para trazer o Roger Guedes.
Imagina o Messi.
A torcida, não, a torcida do Paris Saint-Germain, em questão de 40, 50 minutos, ele sai do Barcelona, que é o time da vida dele, fez tudo por ele, e pega um avião e vai para Paris. Gente, isso aí, todos os clubes deviam ter dono. Todos. Ah, pureza.
Ninguém tem condição, né, de contratar.
Vocês querem a pureza do futebol, você fica cogitando Roger Guedes. Ou você quer a pureza
do coisa.
Sem pureza nenhuma.
Quando você... Flávio, tem uma coisa. Você aí, você compra, você tem dinheiro. Não vou ter nem discutir na origem do dinheiro, nem no caso específico do Paris Saint-Germain.
Até porque aqui no Brasil também não dá pra discutir.
Agora, o pior é quando você não pode ter dono. E o presidente fica 200 anos como ficou o Alberto Dualib, 300 anos como ficou
o Mustafa Kato, com um bilhão de dúvidas,
Andurci, 600 anos como ficou o Juvenal Juvencio, até um desses todos, para pegar só o futebol paulista, os 10 anos do Marcelo Teixeira, campeoníssimos também, como foram os do Dualib, do
Eurico Mustafa, Miranda, do Juvenal, olha o que Miranda,
sabe, Vicente Matheus lá atrás, Vadielu mais atrás ainda,
então, Mustafa assim, com Turci.
Eu já citei aqui, meu querido amigo.
Puxa vida,
é melhor do dono,
e
bota grana.
Mas é que tá, os caras não podem. Ficaram e não me parece que eles tinham saído mal da presidência.
Mas eles se, eles se jogam donos, né?
Não, e alguns
donos,
eles saíram até hoje.
São donos sem serem donos. Isso. Esse continua que é muito pior, né?
Até hoje.
Uns mais, outros menos.
Sabe o que lembra? Quando o Somoza caiu na Nicarágua, que ele saiu levando todos os quadros, da, né? Fugiu. Aí chegaram e falaram, oh, seus quadros são de Nicarágua. Ele falou, Nicarágua é Soichou.
É
a mesma coisa. Esses caras são assim, cara. Isso, impressionante. Perfeito.
Olha, o Messi, só pra gente tocar mais uma vez na tecla, porque é sensacional. Ele é responsável por quase 40% de todos os títulos da história do Barcelona. Ele mudou a história do clube. Esse cara, sim, esse pode falar que o Barcelona era um antes da chegada do Messi, é outro depois da chegada do Messi. Tinha uma Champions League quando ele chegou em Barcelona. É, o Messi fez a história do clube, são, né, quase 700 gols, um pouco mais de 700 gols pelo Barça. Tem que ver uma coisa assim, né? Próximo de 700. E o choro que teve ontem, né? Tanto dele quanto de todos os companheiros, da imprensa.
Tocados,
todo mundo chorou. Eu, sabe o que eu fiquei esperando ver? Eu não me lembro de ter visto o choro quando o Daniel Alves foi embora do Barcelona. Não, que é um cara gigante.
Desnecessário, gratuito. Assim como a manifestação dele foi desnecessária, a sua também.
Que, obrigado por me policiar. Eu sou torcedor puto aqui. Tá guardado.
Desnecessário, o mundo.
Isso, ele levou o Barcelona pro mundo. O mundo agora conhece o Daniel Alves.
O Messi é artilheiro. Tá. Graças às minhas assistências.
Você sabe quantas assistências eu dei pro Messi?
O Messi, a gente, nós todos.
Com raiva de mim, desnecessário.
Nós todos que vivemos no futebol. Nós devemos pro Messi.
Não é o Barcelona, exatamente.
Não, todos nós.
O futebol
a molecada de hoje, muito, muito, muito da molecada, molecadinha mesmo, moleque de 7, 8, 9, 10 anos, 15 anos até, talvez não amasse um futebol como acabaram amando, não fosse o Messi.
Eu não amaria o futebol se não fosse o Messi.
E de novo, enquanto Deus, que ele fez aqui, fala, não, o passado era melhor, algumas coisas eram, mas, por exemplo, somos privilegiados, vocês mais jovens, de verem Cristiano contra Messi, Messi
também
contra
acho, Cristiano. Juntos. Neymar aparecendo no bolo, esses caras são gírias,
Messi,
né?
Joga pra mim em qualquer seleção de qualquer tempo, pra mim é o maior ser humano que jogou bola, porque Pelé é de outro. E o Cristiano, pelos números, também, até por isso que vai lisar. O Cristiano é tão bom que ele ganhou 5 vezes o prêmio Lionel Messi.
Exatamente.
Ontem, então somos felicíssimos de ver esses
caras. A gente falou, eu citei no programa, né, no Canelada, sobre a possível, já foi falado muitas vezes sobre isso, não há uma confirmação formal, mas a provável, possível, leve síndrome de Asperger do Messi lá, sim, que seria um autismo quase que muito de longe lá.
Não é muito confirmado, não.
Eu li médicos lá fora dizendo que, enfim, entrevistas que ele citou alguma coisa ou outra, não dizendo Asperger, mas que ele sente que tem coisas que combinam comportamento dele com daquele. Tipo que ele entra em campo e ele tem uma missão pra cumprir todo jogo.
Gênio, né?
Ele tem que fazer o gol, ele tem que fazer um gol,
e não gosta de ser tocado. E de fato ele não gosta de ser tocado. Ele dribla todo mundo.
Então é distanciamento social. O Messi é tão genial, né? Tão absurdo. E ele na entrevista fala, eu queria ficar e eu não tava preparado pra essa saída. É tão humilde.
E ele baixou 50% do valor.
Topou baixar 50%
do salário. Mas olha o que um cartola faz no clube. Destruíram o Barcelona, roubaram o Barcelona
e ele faz o Messi. Teve contratação ainda, quer dizer.
Um negócio absurdo.
Absurdo
o Messi. Pagar 125 pau pelo Dembélé. E até o Griezmann.
E aí, só falando de mudar, né? Até a nossa profissão. Um dos maiores jornalistas da atualidade, e claramente vai ser de todos os tempos, o Marcelo Becker.
Sem dúvida.
Ele mudou para Barcelona. Como pessoa física, sim, mudou para Barcelona pra por causa do Messi.
Ou seja,
o que ele vai fazer com a casa dele?
O que o Agüero vai fazer?
Quer rescindir, né?
O Agüero foi para lá para jogar com o Messi. Olha a sacanagem.
Que é parente dele, né? Ele é compadre do Messi. Aliás, o filho do Agüero, ele tá mal.
O filho do Agüero é filho do Agüero.
Filho do Agüero é neto do Maradona. Neto do Maradona e o
afilhado do Messi. E ele decidiu ser cantor, né?
Ainda bem, porque em termos de pressão de jogar futebol, nem jogar no condomínio ele consegue.
Você vê, ontem a gente teve, por exemplo, depois da derrota do Flamengo, o Viga dizendo pra gente que o filho dele é goleiro e ele dá umas dicas, queria dar umas dicas pro Diego Alves. Já, não escolhe canto, Diego Alves, tal. Dando que, de fato, ontem escolheu dois cantos ali, o Diego Alves, e tomou dois gols.
Foi feliz nos dois. Você foi jogar uma vez bola com...
Agora que o Daniel jogou.
Flávio, você foi completar o time.
É verdade. Mas tava o Edinho, né?
Tá.
O Edinho joga pra caramba.
Edinho, filho do Pelé?
Sim, joga muito.
É muito.
Eu não imagino
jogo que ele é bom de bola.
Muito. Aí, caraca, é muito, jogador, muito. Joga pra caramba.
Ele era o filho do Pelé.
Aí eu falei pra ele. Falei, Edinho, pô, você sabe aquele cara que quem escolhe o lado já ganhou, já ganha a pelada? Tá falando era pelada, isso, claro. Assim. Ele, o cara que escolheu, vocês não conhecem. Falei, cara, jogando esse jeito, por que você não quis jogar na linha? Ele falou assim,
pô, pra ser o filho do
jogando
Pelé.
Jogando no gol, eu já tive um monte de cobrança pra ser filho
mesmo?
Do Pelé. Como é que eu vou jogar na
Messi,
linha? É
impossível, verdade. Né? Se o Messi fosse condição, filho do Pelé, ele ia sofrer.
É verdade.
Se o Edinho tivesse o talento do Messi, fosse o Messi. Filho do Pelé.
Aqueles menininhos.
Aquele menininho lá no Barcelona. Aqui, viu? Recebi números da direção aqui, possíveis números do Messi no Paris.
Contratação?
Especula-se que o salário do Messi, ó, só pra usar como base, o maior salário, né? O do Neymar, 36 milhões de euros por temporada.
Mas como é que eles fizeram Messi... a ginástica financeira? Porque é o mesmo problema do fair play financeiro.
É o que a gente vai ver. E eu acho, ontem, inclusive, o Viga falou, vão ter que vender o Mbappé. Eu duvido não que o PSG vender. Vai vender o Mbappé.
Não vai vender.
Eles vão dar um jeito de...
Eles contrataram uma baita empresa pra fazer a ginástica
financeira. E outra coisa também, você não compra... O Messi não será comprado, você não compra.
Isso, o Messi vem de graça, mas salário. O salário dele, mas, né?
O Barcelona também.
Então, mas o problema do fair play financeiro é isso, né? Você não pode gastar uma porcentagem do que o seu da sua receita, né, Mauro? Então, enfim, o Vamp já deu aquela resposta brasileira ontem. Não, contrata o Messi pra fazer propaganda do time lá, do cara lá do PSG.
Dá um
e o salário ali, o salário mínimo pra ele no clube,
você
pronto.
Sabe qual é o...
Mas esse Miguel não vai dar certo.
O motivo do fair play financeiro, o que ele foi criado? Muita gente pode dizer, pô, que frescura.
Lavagem
não é,
de dinheiro.
Não. É pra proteger os times menores.
Sem dúvida, nesse
caso. Do quê?
Porque, assim, você só pode possível, comprar.
Mas aí está boicotando futebol.
Não. Você só pode. Você tem que mostrar que você tem competência de gestão, você fazer no seu entorno com o evento futebol,
você rende tanto,
aquela renda para você poder pagar tudo em dia, tudo em hora, não ficar devendo. Os times pequenininhos, lá como aqui, simplesmente eles iam comprando, porque não pagava ninguém. Entendi. Hoje não. Hoje o time da terceira divisão, para
ele também tem que seguir o fair play financeiro.
Quanto mais
isso?
Vai ganhar? Vai ganhar $1,000. Você tem gestão
para isso? Ah, eu não sabia que o fair play financeiro valia para terceira divisão.
Ela foi criada exatamente para isso.
Aí faz sentido.
E aí o dono do time, por exemplo, ele pode, ok, até 30%. Ele pode colocar de propaganda da empresa dele ou dele, do bolso dele, 30%. Porque senão vira
Você não vira várzea. O cara fala, tô investindo 2 bilhões aqui, vou contratar todo
por
mundo.
Isso. Acabou. E aí o dono do time pequeno vai falar que tem, não tem. O armazenzinho dele da esquina vai falir e ferra os jogadores.
E aliás, então, só sobre a frase, só queria deixar pontual, né? Sobre a frase do Gabigol ontem, que aliás foi muito bem quando você falou bem ontem. Disse pro Gil, vamos jogar bola e tal. Ontem, quando ele fala que o Brasil é várzea, que o Brasileirão é várzea, a várzea é que premiou ele duas vezes melhor jogador do campeonato, artilheiro, e levou ele pra seleção brasileira da CBF, que toca essa várzea. Então, só lembrando, o Gabigol... dos dois pesos e duas medidas. Especula-se que o salário do Messi seja de 40 milhões de euros por temporada e que ele receba um bônus de 30 milhões de euros. Então, para aquela galera do meme do Messi desempregado, continua ali bilionário Lionel Messi. Acho que faz todo sentido.
São Paulo, Santos e Corinthians...
pedindo
empréstimo pro Messi, né?
Você viu o empréstimo? Eu vi o Corinthians tava vendo isso aí, cara.
Eu adorei aquele da Palmeiras atrás de Messi.
O Palmeiras é maravilhoso, né? Aquele é maravilhoso.
A foto do Messi com as Palmeiras.
Aquele é maravilhoso, cara. Eu tenho vários desses.
Os caras são muito bons.
Mas ele chorando é feinho, né?
E não chorando também, quando comemora gol.
Eu acho que ele é lindo.
Você queria também que ele fosse parecido com o Brad Pitt. Joga o que joga e ainda fosse bonitão. Aí não dá, né?
Não, que é bacana.
Quase 10 mil pessoas estão ligadas no YouTube. Queria mandar um abraço especial pra todo mundo que tá nos acompanhando aí, xingando, elogiando, participando. Importante é isso.
Xingado.
É ótimo.
Eu também. Tá tudo ok. Eu já percebi que, cara, faz parte da vida ser xingado.
Se eu fui xingado, tá tudo ok. Eu já falei que eu me incomodo quando eu sou muito elogiado.
Na rua e filme.
Não, o Flávio já falou que ele curte isso. Que é que nem o Richarlison fez no Infantil. Infantino.
De novo, promessa feita aqui. Se eu chegar perto do Infantino, darei.
Você vai dar um pisco tapa nele?
Na orelha dele. Mas
você acha que vai vir um tapa de que tamanho do segurança do Infantino na sua orelha?
Então, é que isso, mas vale a pena. Vale a pena que vai. Não. Mas aí vai ser legal. Vale gente pra apanhar. Eu fui agredido.
Isso é ser um.
De maneira absurda.
Fui agredido pelo Gianni Infantino. Nossa, como você conseguiu ser agredido?
Que absurdo. Não, eu vou falar. Isso é bom. Seguinte, eu fui agredido. Os caras não são democráticos.
Flávio, é só uma coisa. Eu fiz um cálculo rápido aqui, deve estar errado, mas não porque eu fiz pela calculadora. Faltam 4 minutos para acabar o programa, então se tudo der certo como deverá dar certo pro Messi,
sim.
Nesses 4 minutos ele vai ganhar 308 euros.
Nossa de senhora, salário, quando é esse reais? Chamar? 2.000 reais.
Sabe o que é pior?
Caberia zero.
Sabe o que é pior? Ele vai dar retorno disso tudo.
Vai pagar os. Eu acho que ele já paga o bônus em isso, camisa no isso, dia 2.
Por isso que eu jamais critico.
Lembra as camisas que vendeu de camisa do Neymar quando ele foi?
O jogador de futebol, quem ganha muito é quem dá muito retorno.
Só
não tem milagre. Ninguém dá.
Mas é que o Messi é um cara que todo mundo fala feio. Ó, vamos ver o Messi jogar um talento, mas tem tanto pé.
Esse número é legal.
Zé Ruela aí ganhando milhão.
Sempre. Quando você contar até 60, nesses 60 segundos o Messi ganhou 78 euros só de salário.
Provável é isso.
Que deve ser isso aí.
É isso, cara. Não é barato levar a vida de Lionel Messi. Aliás, só uma última informação.
Eu tenho muita dúvida sobre como será o comportamento dele no Paris Saint-Germain. Eu acho que ele e o Barcelona, eles meio que se, sabe?
Sim, é como complementavam.
Se fosse, é pele. Tem uma música do Maná que é maravilhosa que fala que a mulher tá entre a pele e a alma dele. Eu acho que o Messi é a mesma coisa. Ele tá entre a pele e a alma, então, do Barcelona. Vai ser meio esquisito.
Mas um pouco, claro.
Vai ter um
cara
luto.
Chegou em 14 de Barcelona, de 2000, né? Mas falando sério, tendo o Neymar, que o idolatra, e eles tiveram um ótimo relacionamento,
já dá de Maria. Você já viu eles em Ibiza ali? 3 semanas atrás, postaram foto todo mundo junto.
E se ele fizer um gol contra o Barcelona, tem que comemorar ou não?
Tem que.
Eu vou dizer uma coisa.
Sempre que tem
depois, da forma como ele saiu, tem que.
Eu acho que todo mundo tem que comemorar.
Barcelona mandou ele embora,
velho. Pode ser sommelier. Mas
comemorar pelo Paris, não ir lá tirar onda com o Barça.
Mas às vezes eu não gosto, o cara faz o gol. O cara jogou 14 minutos para um time.
É verdade.
Se o gol e perde que faz assim, ele não comemora.
A maioria sim.
Não, mas às vezes o cara jogou 14
minutos. O Pablo comemorou contra o Atlético Paranaense? Não, eu não vi.
Não.
O Pablo tem história lá.
Parece,
a história dele.
Quero ver gol amanhã, Pablo.
Pablo!
Eu não. Por exemplo, o Denis Law, que foi uma das grandes bandeiras do Manchester United, ele foi jogar no Manchester City e fez de calcanhar um gol que rebaixou o Manchester United. Esse podia, tanto é que ele saiu e fez o gol e saiu de campo. Ele saiu e encerrou a carreira. Essa história é um pouco mais.
Aí,
nesse caso, não sei.
Bom, amanhã tem esporte em discussão, como sempre. E, claro, amanhã tem choque de rei, como diria o meu querido Hernan Crespo.
Você, São Paulino, que está bravo, faça uma campanha na internet para que Igor Vinícius seja o lateral
do São Paulo. Não, o Igor Vinícius não pode mais vestir a camisa do São Paulo. Eu estou me oferecendo. Já disse o seguinte, inclusive, e é verdade.
Campanha.
Se o Igor Vinícius for titular amanhã, eu me acorrento ao Morumbi e faço greve de fome.
Torcedor do São Paulo,
eu me acorrento.
Mostre a sua coragem, a sua convicção.
Eu vou lá, eu vou na corrente no Portão 12.
Igor Vinícius.
E não vou embora.
Hashtag Igor Vinícius amanhã contra o Palmeiras. Fora Daniel, hashtag Igor Vinícius. Eu acho que tem que ser assim. O cara que é macho, cara. Torcedor do São Paulo, hashtag Igor Vinícius.
A gente ainda contratou um tal de Orejuela.
Desgraçado, 1-0 gol do Igor Vinícius.
Gastamos 2,3 milhões de dólares, se não me engano, foi um valor assim no Orejuela.
Então
põe o Orejuela. Então,
hashtag Igor
Vinícius.
Hashtag Igor Vinícius. Hashtag
Orejuela
e fora Daniel.
Fora isso. Daniel.
São Paulino, mostre a sua coragem,
nunca
força
precisamos,
e a sua convicção.
Nunca precisamos de você, não é agora que vamos precisar. Isso. Partiu Igor Vinícius. Vamos pra cima deles, tricolor. Esporte de discussão vai ficando por aqui. Eu espero não contar. Espero não contar com o IV.
Força na internet.
Ive, você não vai ser
titular. Fora Daniel.
Todo respeito. Ficamos por aqui.
Terça-feira, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro no maior torneio de clubes da América. São Paulo.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.